Boa tarde, queridos. Alegria estar aqui domingo, dia escolhido pela humanidade para celebrar o Dia dos Avós. Então, você ainda que não enviou uma mensagem para seu avô, para sua avó, aproveite algum momento ainda do dia de hoje para fazê-lo. Essas pessoas que conseguem construir um legado, né, extraordinário nas nossas vidas. Olha, quero agradecer a você por estar nos recebendo em sua casa. Preciso agradecer também à família BVA, cada pastor, cada família, cada irmão, cada GC, por esses momentos especiais que temos construído em dias de dificuldade, desafios, em dias de superação, lágrimas, mas seguramente vai passar. E temos depositado esses dias nas mãos do Senhor. O bate-papo da gente hoje é sobre sementes. Acho muito oportuno falar sobre isso, sobretudo pensando na palavra avô, palavra avó. Estas figuras responsáveis por deixar aí um legado para a gente. Semelhante às sementes. É exatamente sobre isso que gostaria de falar. E quero convidar cada um de vocês, não sei se vai usar de repente uma partilha de um celular, abrir o livro, ler aqui na nossa projeção, mas eu queria ler com vocês o Evangelho de Lucas, o capítulo de número 13, verso 18, 19. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, verso 18, 19. Ele fala sobre isso, né? Jesus disse: com que se parece o reino de Deus? Com que compararei o reino de Deus? E aí o verso 19 declara: é semelhante a um grão de mostarda. Algumas versões declaram: é como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu. E este pequenino grão se tornou uma árvore e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Eu acho que, não apenas eu, muitos de nós já conversamos sobre esse texto em algum momento da vida. É possível que você tenha ouvido alguma reflexão sobre esse texto. E quase sempre o debate fala sobre que grão de mostarda é esse? Que dá árvore, né? A Palestina tem uma diversidade enorme de mostardas, mas uma específica, aquela mostarda escura, ela consegue virar um arbusto e ela ocupa ali a categoria de 4 metros, quem sabe. E é possível que esteja falando desta, há debates sobre: será realmente a menor semente, a semente da mostarda? Não seria a do morango, não seria a da orquídea? Olha, eu realmente acho que esse debate pode ficar para um outro momento, até porque naquele momento Jesus Cristo, ao recorrer a essa metáfora, a essa linguagem simbólica, estava falando algo que era da natureza das pessoas que ali estavam ouvindo. Falar de morango, de orquídeas, talvez não fosse mais apropriado. Era importante falar a linguagem daqueles que o ouviam. E de modo muito especial, o que me parece chamar atenção nesse texto, a primeira reflexão que Jesus faz diz respeito ao reino de Deus. Ele aproveita uma comparação para falar sobre princípios do reino. E ele fala naquele momento em que sabia que iria para a cruz. Imagina todo mundo esperando o reino dos céus de maneira extraordinária, poderosa. Alguém descendo com um cavalo de fogo, estabelecendo justiça. Novas leis regendo princípios de liberdade, igualdade, fraternidade. Era algo extraordinário que se esperava. Mas aquele menino morrerá na cruz. De alguma maneira, isso parece ser pequeno para toda a expectativa que foi criada. E Cristo dá um aviso. Diz assim: olha, está vendo esse pequeno grão de mostarda? É assim o reino de Deus. Ele é pequeno. É algo pequeno que estamos vivendo. Mas você vai ver o que será em breve. Porque haverá a plenitude dos tempos. Um dia em que Cristo governará as nações. E diz que aquele pequeno grão se torna uma grande árvore. que abriga inúmeros pássaros. Quem sabe até os gentios, que naquele momento ainda não estavam pensados na cabeça de muitos, estavam ouvindo. É uma árvore enorme, chamada Reino de Deus. Essa é uma reflexão importante que frisa um ponto, que é o tamanho desse grão. Mas olha, eu estava na minha casa, nesses dias de quarentena, e entre uma aula e outra, porque sou professor, de vez em quando eu abro alguma coisa para me lembrar do passado. É bom colecionar memórias. Eu procuro um tempo para fazer isso. Abre um álbum de família para dar risada juntos, pega um jogo antigo, tem coisas legais. E eu sou um apaixonado por símbolos. Eu tenho em casa coisas de muitos lugares do mundo e de muitas famílias do mundo que guardo com muito carinho. Eu queria mostrar para vocês uma coisa. É algo que fica na minha residência. Essa caixa de prata que vocês estão vendo aí agora, ela está em algum lugar do meu gabinete. E há mais ou menos um mês eu abri essa caixa. Uma caixa de prata que foi dada por tios da minha esposa e ela mora na nossa casa com muito carinho. A caixa por si só já é importante. Mas eu queria que você observasse aí dentro dessa caixa, acho que você está olhando aí, tem uma pétala de rosa e um relógio. Foram presentes de uma vivência querida que vivi com o pastor Álvaro e a Camila, dia especial, em família. Celebramos uma amizade muito especial. Observe que logo abaixo tem um pequeno livro. Esse é um livro chamado Contemplações. Eu recebi de uma irmã querida, que está morando agora na Alemanha, a Débora Ulukiba. É a obra da metade do século, do Vitor Hugo. São 158 poemas minúsculos que cabem todos aí. E além disso, tem uma chave ali. Essa chave me foi dada por uma aluna. Eu confesso que tive dificuldade de aceitar essa chave como presente. Essa chave é a chave que abria a algema em que a sua avó permanecia presa como escrava. E ela tinha dificuldade de guardar essa chave porque tinha medo de perdê-la. E disse que precisava me deixar e eu fiquei com essa chave. É um presente muito carinhoso. Espero que ela esteja me ouvindo para dizer que guarda até hoje. Mas eu tirei da caixa e coloquei do lado, não sei se vocês notam, 10 grãos de andu. É um feijão muito conhecido da gente, né? E carinhosamente eu resolvi chamá-los na minha casa de os andus de Gui. Nós conhecemos o Guilherme. Guilherme é o filho do pastor Zit da Semi. E aos 7 anos de idade, Guilherme me entregou quando estava se mudando para a sua residência, eu fui visitar. E ele me entregou esses 10 grãos de andu. Eu guardei esses grãos na minha casa e confesso para vocês que guardei dentro da caixa porque achava que era um lugar precioso para guardar. Olha, queridos, quando eu começo a olhar para essa caixa, e foi realmente um acaso, não estava programando, eu lembrei desse texto do Reino de Deus. Mas eu não comecei a pensar no tamanho, porque o grão da mostarda é muito menor que o de andu. Eu comecei a pensar apenas na palavra grão. Apenas na palavra semente. Porque quando a gente começa a pensar na palavra semente, talvez o livro de Mateus deixe a gente mais atraído a pensar no tamanho por conta daquele texto da fé, que nós conseguiríamos remover um monte se tivéssemos uma fé do tamanho de um grão. Mas não, eu queria pensar na palavra grão mesmo. Nesta palavra, que me parece ser muito oportuna para esse momento, em pensar de uma maneira muito simples, que Jesus Cristo está aproveitando um tempo de quarentena para ensinar algumas parábolas. Eu queria ler com vocês um texto, porque sou apaixonado, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 34. Ele declara assim: na verdade, Jesus Cristo usava parábolas para falar em público, para falar alguma coisa. Mas depois, quando estava sozinho com os seus, aí ele explicava as coisas. Não sei quanto a vocês, mas Deus tem conversado comigo sobre algumas metáforas, sobre algumas das suas parábolas, sobre algumas das suas ideias. Tão bom conversar com Deus sobre essas coisas. E a primeira coisa que eu confesso, comecei a pensar, é que nem toda planta tem semente. Olha, precisa só um pouquinho de conhecimento de biologia, de botânica básica para saber isso, não é verdade? Nem toda planta tem semente. Você, que planta é? A Bíblia declara que nós somos plantas com semente. Eu acho que vale a pena que a gente leia isso na palavra do Senhor. 1 João 3, verso 9. Olha que lindo, gente. Todo aquele que é nascido de Deus, esse camarada não vive praticando pecado. E por quê? Porque ele permanece com uma semente de Deus dentro dele. E esse não pode viver pecando porque ele é nascido de Deus. Eu e você temos uma semente divina dentro de nós. Um pequeno grão de andu daqui, ele está aqui. Um pequeno grão de mostarda está aqui. E aí você escolhe a que for mais apropriada para a sua cultura. Mas tem algo dentro de mim pronto para germinar. E é de Deus. E sabe o que é que eu lembro das minhas aulas de biologia? Eu sou professor de português, mas tive excelentes professores de biologia. Professor Caio Moreno, uma excelente referência. Foi meu professor, professor da minha esposa. Professora Grazi Santino, minha amiga. Não posso deixar de dizer que eles criaram memórias muito ativas. E vocês devem estar lembrando que toda semente ela guarda a identidade da planta que lhe deu origem. Nós temos dentro de nós a identidade dessa planta que nos criou. Aliás, talvez tenha sido bem isso, lá no Gênesis, no capítulo 1, a ser dito. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós que somos árvore, vamos colocar lá no planeta Terra uma semente. Eu sou essa semente, você é essa semente. Que preserva dentro de si essa identidade divina. E eu fico pensando, sabe o quê? Quais as potencialidades dos andus de gui? Vamos lá. Não sei quanto a vocês, para mim eu sou apaixonado por andu, sabe? Gosto mesmo, minha esposa prepara um andu maravilhoso. Olha, e é tanta coisa que dá para fazer com andu. Com aquela folhinha que ainda está verde, você pode fazer chá, é ótimo. Para algumas situações. Quando ela seca, você pode entregar para animais, ela é super rica em proteínas, né? O andu, quando ele está ainda verdinho, ele serve para ervilha, né? Quando ele já está seco, serve como se fosse feijão. E torrado com um pouco de tônica, ele vira uma boa bebida. Imagina quanta coisa você pode fazer com andu. E sabe onde é que está tudo isso? Naqueles 10 grãos que estão dentro daquela caixa de andu. Naquela caixa de prata. Há 10 grãos com todas essas potencialidades de vida, de flores, de folhas. Tudo ali. Meus queridos, eu fico imaginando o que é que eu fiz durante 7 anos. Porque tem 7 anos que esses grãos estão dentro de uma caixa de prata. Olha, é mais fácil que eles estejam dentro de uma caixa de prata, sabe por quê? Porque eu os vejo. Eles estão acessíveis para a hora que eu quero. Eu posso ter total controle sobre os andus. Sabe o que aconteceu? Guilherme, que só tinha 5 anos, me encontra anos depois. E eu, cheio de alegria, corri para pegar a caixa para dizer para ele: olha, você é significativo para mim, Guilherme. E eu queria dizer para ele: olha, eu guardei aqui os seus andus. E quando eu abri a caixa, que ele viu os andus, ele disse: por que você não plantou? Uma criança estava me fazendo aquela pergunta. E é incrível como a gente gosta de guardar. Gosta de manter o controle. Controle absoluto de tudo, no nosso campo de visão. Sabe o que significa colocar debaixo da terra? É talvez nunca mais ver. É talvez perder o controle. É ficar debaixo de um teto, debaixo de uma quarentena, sem certeza de nada do que está acontecendo lá fora. Era o convite de Guilherme. Leve a semente para um lugar escuro, lá embaixo plantada. Ela não vai morrer, só tem sombra de morte. É talvez o vale da sombra da morte, mas ela não morrerá, ela viverá. Não é fácil. Olha, não é realmente fácil fazer isso. E eu confesso para vocês que eu criei na minha mente, eu não sei quanto a vocês, mas eu criei na minha mente um sistema de bênçãos que estão no meu campo de visão e acabo chamando isso de religião. Então eu preciso ver as bênçãos acontecendo, eu preciso ver a cura chegando, eu preciso ver os negócios dando certo, eu preciso ver a família feliz, eu preciso ver as circunstâncias ao redor sob o meu controle. E eu digo: sim, Deus, eis-me aqui. Olha, a Bíblia tem algumas cenas bem diferentes dessa. Davi foi enfrentar Golias e não tinha a menor noção do que viria depois de viver aquela escuridão. Era só incerteza. Era incerteza para Abraão diante de Isaac. Era incerteza diante de Paulo e o seu prestígio que poderia ser eternamente sucateado. Moisés diante de Faraó. O que é que seria agora a sua vida? Entende? Não parece com a dinâmica da Bíblia. Homens e mulheres que têm total governo das suas circunstâncias. Se a sua caixa de prata é especial, acessível, mas ainda é sua, não vai germinar. Porque Paulo faz uma parte, lembra? Apolo faz outra. Mas é Deus que dá o crescimento. É dele a obra genuína de fazer germinar. Meus queridos, esse tempo de clausura é um tempo em que talvez o óbvio tenha que ser dito. Olha, o Guilherme me falou a coisa mais óbvia que eu poderia ter feito. Mas você já percebeu que a gente está precisando ouvir uma coisa muito óbvia? A gente está precisando ouvir assim, olha, isto não vai dar certo. Tem coisas que não precisam ser ditas mais, porque elas já foram ditas. Parece que nós é que não queremos ouvir. É preciso que você comece a admitir que talvez você não queira ouvir o que já foi dito. Mudanças de cenários nem sempre dependem das circunstâncias que vêm de fora. Parece que muitas vezes dependem de circunstâncias que vêm de lá de dentro. Olha, na qualidade de professor de português, eu acho que vocês já devem ter conhecido esse texto. Caetano Veloso, poeta baiano, declara: luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em flor, em graça, em vida, em força, em luz. Caetano está falando sobre um fenômeno que Deus criou. Que bom que a poesia e a botânica resolveram dar de mãos dadas nesse instante e resolveram falar sobre a tradução da energia solar em energia química para fazer sementes viverem a experiência da germinação. Esse fenômeno chamado de fotossíntese, aqueles que naturalmente dominam mais que é o professor de português, me ajudam a recuperar as memórias. Eu realmente queria te lembrar daquele momento que você estava em algum momento da educação infantil e a professora diz assim, olha, é o seguinte, pega um grão, coloca lá naquele algodão e vamos ver o que é que acontece. Eu queria que vocês relembrassem essa experiência. Olha só, aí está o nosso grão. E se vocês lembram, do lado de fora tem uma casca, que a gente chama lá na biologia de tegumento, mas aqui não vai ser uma revisão, tá bom? É nem ainda tá um pouquinho longe, deixa para depois. Essa casca é aquela parte do feijão, sabe? Que às vezes você não escova o dente e fica lá grudando lá. É aquela parte que é o tegumento. Agora, dentro dela, tem uma parte que é a plantinha pequena. É o embrião. É a história, a identidade do passado, que será futuro. E veja você que tem um grande espaço dedicado ao endosperma, que a gente sabe, a gente estudou, que é reserva de nutrientes. Se você está em casa, nesse período de quarentena, e quer mostrar isso para seus filhos, olha, eu recomendo que vocês façam isso com caqui. A semente do caqui é ótima. Está grandona aí, mas lá é bem pequenininha. Quando você abre a semente do caqui, você vê exatamente cada uma das partes. Eu gosto de chamar a atenção dessa cena porque os meninos sempre apostam, né, em casa. Ah, você pode achar lá uma faca, como vocês estão vendo aí, ou um gafinho, né? Então, na realidade, o embrião vai mudando de formato. Muita gente faz uma aposta para ver como é que vai ser lá dentro. Mas o que é mais interessante é que, dentro disso, dentro de cada semente, há o poder de criar raiz, de criar caule e virar de novo árvore. Talvez tenha sido exatamente esse o texto que eu e você conhecemos de longa data, quando a carta aos Romanos declara que o Senhor queria fazer o Senhor Deus, o Pai, uma família de muitos irmãos semelhantes a Jesus Cristo. Cada um virando novas sementes. Cada um virando Cristo para edificar muita gente. Olha que experiência extraordinária. Que boa maneira, Deus. Muito obrigado por deixar algo tão vivo para me contar quem tu és. Quem eu sou. Né? Mas eu vou contar uma coisa para ti. Quando a gente relembra dessa experiência, a gente precisa lembrar que para essa plantinha crescer e crescer e crescer, ela vai precisar de algumas coisas, como água, como sais minerais, como luz, sobretudo luz. A luz a que Caetano fez referência. Que a folha traga e depois traduz em vida. E aí? Só que ela está debaixo da terra. Eu consigo lembrar nesse momento, não sei você, de Pedro debaixo das águas. É difícil enxergar quem está vindo aí. Não é difícil? Tudo muito turbulento. Imagina debaixo da terra. Não dá para ver nada. Não tem luz. Mas como Deus pensou em tudo, Ele deixou em nós uma fonte de nutrientes. Quando nós começamos a ser semente, já temos dentro de nós uma reserva. É o endosperma, é a nossa reserva de nutrientes. O seu passo de germinação, o meu passo de germinação, começa com uma decisão minha. Começa com as reservas da semente, porque ela ainda não pode ver a luz. É muito importante que nós não fiquemos em nossas casas esperando que alguma luz extraordinária mude a nossa sorte. Porque nós precisamos de um primeiro pulso para os primeiros movimentos, e é de lá de dentro. Você já pensou nisso? Você já pensou que algum movimento seu precisa acontecer? Alguma atitude sua precisa servir de fonte, de reserva? A minha esposa está lendo essa obra e ontem a gente sentou e ela disse assim, olha, amor, queria te mostrar uma coisa. É um texto do Jim Burns e ele diz uma coisa aqui, o estresse, o excesso de atividades estão encurralando você, seus filhos, seu casamento. Olha, quanto tem muitas famílias que estão levando a vida a 120%. Gente, que numa pesquisa do médico escritor Richard Swensel, me parece que é essa a pronúncia, começa a dizer, a maioria das pessoas gasta mais de 20% do seu dinheiro, da sua energia, da sua paz, do seu sono, do seu lazer, da sua família, mais de 20% do que teria direito. E ele declara, aí, amigo, nessa velocidade, operando no limite, não há margem para prioridades, não há margem para relacionamentos, para profundidade, não se adora, não se ora, não se descansa, não se contempla. É tudo uma enorme correria. E quando ela me mostrou isso, eu comecei a lembrar como é importante a gente criar reservas. E nós saímos para caminhar ontem à tarde. Você deve estar dizendo, poxa, que bom que vocês fazem isso regularmente. Olha, o meu regularmente realmente foi ontem à tarde. E você deve estar dizendo, que bom que vocês caminharam cerca de 2 horas. Eu queria realmente dizer que foi assim, 30 minutos. Mas como foi bom. A gente conversou muito. E que especial aquela caminhada, como a gente criou reservas. Imagina se consigo fazer isso em 30 minutos por um dia. Como consigo fazer isso a cada dia? Com filhos, com Deus. Se você está seco, lembre do que Ele disse. Aquele que está comigo, de dentro de si, fluirão rios de água viva. Você pode florescer. Cuidado para que não fiquemos muito ocupados com o externo, com o que está às nossas vistas. Você sabe por quê? Porque no processo de germinação, a casca, ela apodrece e ela precisa ser rompida para que raiz e caule ganhem vida. É de tudo que a gente talvez não precisa cuidar tanto do exterior. É claro que é importante cuidar do externo. É claro que é importante cuidar da aparência, das coisas que nos cercam. Mas cuidado para não confundir o urgente com aquilo que é verdadeiramente importante. É o que Deus tem falado ao meu coração. Se concentre no que é importante. Porque senão você não vê germinar. E olha, acho que é bem importante que a gente lembre de uma experiência, eu acho que pode ser chamado de experiência, que aconteceu no YouTube. É um documentário, depois a gente pode fazer uso disso, dá uma olhada em casa. Um documentário chamado Passado, Semente e Futuro. Esse documentário é muito legal, eu gosto de botânica, gosto de biologia e de física, são duas disciplinas com quem me identifico, além de língua portuguesa. E quando eu assisti a este documentário, olha que coisa impressionante, pelo menos a minha é impressionante, não sei quanto a vocês. A Embrapa tem cerca de 1.300 espécies de abóboras catalogadas. E eu só estou lembrando aqui de ter encontrado 3 ou no máximo 4 na vida. Aquela cabotiá, aquela que é moranga, né? A paulistinha e finalmente a abobrinha menina. Mas são 1.300. E a gente simplesmente não tem notícia delas, sabe por quê? Porque o sistema é tão veloz que ele prefere fazer todo mundo ser igual. Pode ser que sua experiência de germinação seja bem diferente da minha. Alguns tipos de alface só germinam na luz. Alguns tipos de melancia só germinam no escuro. Olha que coisa fantástica que Deus está nos ensinando. Todo mundo sabe que o trigo, ele germina antes de um fruto amadurecer. A gente estuda isso na escola. Enquanto, quando a gente começa a falar, por exemplo, de pêssego, de pera, eles só germinam depois de amadurecer. Deus está nos ensinando. Cada um tem dinâmicas diferentes. E digo mais para ti, eu acho que isso é extraordinário. Eu estava essa semana conversando com os meus filhos a respeito de algo que o pastor Marcos nos disse. O pastor Marcos falou sobre uma inversão dos números de pessoas que têm se relacionado com Deus na Europa e na África. A Europa, que foi durante longa data aquele expoente de homens e mulheres de Deus, apenas 8 pessoas aceitam ao Senhor Jesus a cada dia. Enquanto a África está vivendo uma grande explosão, meus filhos disseram: poxa pai, por que essa inversão? As sementes, quando elas são plantadas, elas não germinam da mesma maneira. E nem ao mesmo tempo. Imagina se todas germinassem ao mesmo tempo e viesse uma tragédia e acabasse com todas. A espécie seria extinta. Então elas têm ritmos diferentes. O tipo do solo, a característica dela, a quantidade de inibidores que ela tem, a quantidade de problemas que eu e você temos, as nossas famílias, as nossas realidades são tão diferentes que germinaremos de maneira diferente. Mas o que é interessante é que enquanto você estiver germinando, Europa, a África ainda está adormecida, para que quando você estiver dormindo, a África esteja rejuvenescida. E Deus vai perpetuando a espécie de homens e mulheres que temem a Deus. Percebeu que você está vivendo algo agora na quarentena e deve estar dizendo: justo agora eu estou germinando. Talvez porque agora seja o melhor lugar para que você germine. Sejam as condições ideais para que você germine. Do contrário, talvez você jamais germinasse. Queridos, a Noruega fez uma proposta para o mundo. Aqueles que gostam da BBC sabem que este é um banco de sementes que está lá no Ártico, bem próximo lá do Polo Norte, com uma responsabilidade: guardar um número absurdo de mais de 4 bilhões de sementes. Eles temem uma catástrofe, temem uma guerra nuclear. Quem sabe um evento com meteoros, né, um cataclisma. Está tudo guardado lá. Eles chamam de a Arca do Final, a Arca de Noé. Foi assim batizado. Será mesmo que isso não serve muito para que a gente pense? Por que que dentro das nossas famílias tanta coisa está mudando? Porque talvez seja um tempo de crise para a humanidade. E homens e mulheres que poderiam estar extintos estão florescendo para dar notícias de esperança para o mundo. Jesus Cristo vive. Ele pode mudar a sua sorte. Ele pode fazer florescer a sua noite. Jesus Cristo deixou uma mensagem dentro de mim e de você, um embrião com a sua identidade mais profunda, para que a sua família veja o rejuvenescer do Senhor. Sabe o que é que eu tenho pedido a Deus? Para que eu consiga dizer sim, Senhor, não apenas nos dias em que tudo me vai bem, mas sim, Senhor, estou debaixo da terra, não estou vendo nada. Mas se o Senhor quer que eu floresça, para que todos sejamos uma grande família semelhante a Jesus, para que uma parte desse grande arvoredo de mostarda conte comigo, então eis-me aqui. Eu quero viver essa experiência, Senhor. São lágrimas noturnas, são doenças imprevistas, são notícias de emprego, são circunstâncias tão atrozes, em meio a livramentos, em meio a cirurgias, em meio a Covid. Mas eu acho que a quarentena está nos abrigando num lugar bem especial. É um lugar de pensar um pouco em quem somos. Eu gostaria de ler um texto que serve de esperança para mim e para você. Livro de Provérbios, capítulo 11, verso 21. Olha o que está escrito aí. Esteja certo de que ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Eu gosto muito da tradução mais antiga, porque ela se parece muito com a nossa reflexão dessa tarde. Que diz assim, ó: ainda que os ímpios juntem as suas mãos, ele não vai ficar sem punição. Mas a semente do justo será liberada para florescer. Mas o verso 28 ainda diz algo mais especial para mim e para você. E é com essa palavra que eu gostaria que você passasse a sua semana. Quem confia em suas riquezas, certamente cairá em tudo aquilo que está do lado de fora. Mas o justo, ele florescerá como ramos verdejantes. Essa é a minha oração, queridos. A minha oração é que Deus visite a sua família. Queria orar com você. Feche os seus olhos. É mais fácil para mim, viu, Deus? É bem mais fácil viver quando tudo me vai bem. É bem mais fácil viver com tudo dentro da minha caixinha de prata. Eu acho que o meu irmão, a minha irmã, eu acho que a família que está nos ouvindo agora também prefere assim. Mas eu quero dizer sim ao Senhor nesse tempo desconcertante para o teu florescer, para a tua esperança. Seja feita a tua vontade, assim na terra, assim na semente, assim no futuro, como no céu. Obrigado, Deus, por essa conversa contigo. Enche-nos das tuas reservas. É muito importante para mim mais momentos de oração. Enche as nossas famílias de momentos de reflexão, substituindo o urgente pelo importante, substituindo o externo pelas reservas mais profundas. Atrai-nos ao lugar da leitura da tua palavra, da meditação em oração. Que não sejam poucos os momentos, mas em nome de Jesus, eu profetizo sobre as nossas vidas um tempo verde, um tempo de esperança.